Delcídio do Amaral explica corte na transmissão de energia nesta semana no Norte, Sudeste e Centro-Oeste.
CCJ aprova projeto que permite abertura de ação para proteger grupos raciais, étnicos e religiosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O operador nacional do sistema ainda analisa as causas do apagão de terça-feira, mas descarta a sobrecarga no consumo.
E o senador Delcídio do Amaral explica que o corte na transmissão, em caso de pane, é normal. Ele falou sobre o assunto com o repórter Nilo Bairros.
O apagão de terça-feira afetou parte das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. O governo ainda estuda as causas, mas em relatório, o Operador Nacional do Sistema, ONS, informa que por volta das 2 da tarde, ocorreu o desligamento automático de 12 linhas de transmissão que interligam o Norte e o Sudeste. Com isso, houve corte de energia também nas regiões Sul e Centro-Oeste. O Ministério de Minas e Energia negou que a origem do problema tenha sido a sobrecarga do sistema e informou que o país tem capacidade instalada de 127 mil megawatts, enquanto o pico do consumo fica em torno de 60% desse total. No Congresso, a oposição acusou o governo de não investir o suficiente no setor, mas o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, que é engenheiro eletricista e já foi ministro de Minas e Energia, afirmou que a operação na terça-feira foi correta para evitar mais prejuízos ao sistema.
Quando você tem linhas que são importantes para o sistema interligado e essas linhas saem por algum tipo de defeito em equipamentos e tal, o alívio de geração ele opera. Por quê? Para manter o sistema funcionando. Então, ele desliga cargas automaticamente e depois você tem muito mais facilidade de repor aquelas cargas que foram cortadas do que se você tiver um desligamento das usinas.
O Operador Nacional do Sistema ainda estuda o que levou ao desligamento automático de parte das linhas de transmissão.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projeto que permite a abertura de ação civil pública para proteger a dignidade e a honra de grupos raciais, étnicos e religiosos.
O objetivo da proposta é defender os interesses e assegurar os direitos coletivos de grupos mais vulneráveis e sem representação política. Repórter Jorge Cardim.
Pela Constituição, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados e outras entidades podem entrar com este tipo de ação na Justiça. Para o relator da matéria, senador José Pimentel, do PT do Ceará, a medida busca impedir a perseguição, discriminação, investigar abusos, evitar danos e reparar eventuais prejuízos.
A medida proposta não prejudica de forma nenhuma a coletividade ou outros segmentos sociais, pois não cria qualquer espécie de privilégio, trata simplesmente de oferecer um mecanismo eficaz para proteger a dignidade humana fundamental dos membros desses grupos e o pluralismo na sociedade.
A proposta foi apresentada em 1997 pelo então senador Abdias Nascimento, sociólogo e ativista considerado uma referência na luta contra o racismo no Brasil, que morreu em 2011 aos 97 anos. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça segue agora para a votação no plenário do Senado.
O ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, participou hoje de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, onde falou sobre os rumos e desafios da política externa brasileira. Repórter Nara Ferreira.
O ministro Luiz Alberto Figueiredo destacou que a política externa de um país deve ser um reflexo da política interna e lembrou a tradição pacífica da diplomacia brasileira.
O Brasil é um dos 12 países do mundo que mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo.
Figueiredo disse que a prioridade está na integração regional, mas com ênfase ainda na melhoria de competitividade da economia, com mais inserção no mercado internacional. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, questionou o que chamou de fragilidade do Mercosul, especialmente nas relações de comércio com a Argentina.
O México tem acordos comerciais com 44 países, a Colômbia com 30 países, o Chile tem acordos comerciais com 60 países, o Peru com 50 países. O Mercosul, até este momento, só fez 2 acordos de livre comércio, um com o Egito e outro com Israel.
Luiz Alberto Figueiredo argumentou que só no ano passado as vendas para a Argentina aumentaram 9%. O presidente da comissão, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, falou dos desafios que a crescente imigração impõe ao Brasil, em especial dos haitianos que chegam pelo Acre.
O caso dos haitianos é um caso emblemático, uma migração irrelevante historicamente, certo, que no ano de 2013 recebeu quase 12 mil haitianos. Não basta sermos acolhedores, é preciso que tenhamos políticas públicas para direcionarmos esses seres humanos.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, defende a criação de um conselho de notáveis na Comissão de Constituição e Justiça para discutir um plano nacional de combate ao crime.
Ele explicou que o grupo teria o prazo de 1 ano para discutir o problema e propor medidas para o enfrentamento da violência.
Passou a hora deste parlamento assumir a responsabilidade de tocar nesta chaga. Devemos fazer desta tribuna uma verdadeira trincheira de combate ao crime no nosso país.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que o país vive um momento de turbulência econômica que exige responsabilidades dos parlamentares na votação de propostas que ajudem a combater esse quadro.
Por isso, o senador considera importante a votação da proposta que muda o indexador da dívida dos estados e também da que trata da reestruturação do sistema tributário.
Cacildo Maldaner lembrou que os estados estão sufocados com dívidas impagáveis e acrescentou que essas propostas vão impulsionar o desenvolvimento sem comprometer as finanças públicas.
O processo eleitoral é de vital importância para o desenvolvimento do nosso país, nesse contínuo processo de fortalecimento democrático. Não nos omitiremos, como agentes políticos, de participar ativamente. Tal participação, contudo, não pode obliterar o exercício legislativo e a condução responsável da administração pública.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, citou dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que revelam que no ano passado foram diagnosticados 60 mil novos casos de câncer de mama, dos quais 70% foram detectados em estágio avançado.
A senadora contou que a distribuição desigual de mamógrafos pelas regiões do país. 40% dos aparelhos estão nas regiões sul e sudeste e metade das pequenas cidades do país não tem sequer o aparelho.
A senadora disse ainda que 60% dos mamógrafos espalhados pelo país não tem qualquer controle de qualidade e geram imagens que dificultam o diagnóstico.
Isso reforça a necessidade de mobilização do governo e da sociedade para que haja uma redistribuição de mamógrafos, garantindo a realização de exames gratuitos, além da realização da publicidade elucidativa e de outras ações no combate ao câncer de mama.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, criticou a portaria do Ministério da Saúde, determinando que a União vai repassar aos municípios verbas para custear apenas mamografias em mulheres de 50 a 69 anos.
Ela citou o estudo que revela que mais de 40% dos casos de câncer de mama em Goiânia ocorreram em mulheres com menos de 49 anos. Por isso, na prática, a portaria nega às mulheres com menos de 50 anos a prevenção e o tratamento precoce do câncer de mama, disse Ana Amélia.
O levantamento em um grande hospital oncológico de Curitiba aponta que, de 2005 a 2009, 39,8% das pacientes operadas com diagnóstico de câncer de mama tinham até 49 anos. Então eu queria trazer esse alerta, porque penso que é contraditória a portaria com uma lei pré-existente garantindo a prevenção às mulheres com a mamografia.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Repetindo, 0800-6122-11.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.